Estamos de volta, minha gente, na 90.9, Jornal da Grande Segunda Edição, e a gente dá sequência. Isso é um problema até interno, às vezes, do jornalismo. A gente dá uma notícia, mas não acompanha o desdobramento. E neste caso, especialmente, a gente tem acompanhado desde o início, inclusive semana passada, onde estivemos na Assembleia, né? Que das categorias, Assembleia do Sindicato. A Assembleia definiu que, desde ontem, a partir de segunda-feira, deflagraria greve aconteceu, a semana de atividades, hoje segundo dia de greve, Cleide, a gente conversa com as pessoas, né? Como está sendo o desdobramento, houve conversa, não houve conversa, e a gente observa que os ânimos estão acirrados e a gente vai tentar levar para você, ouvinte da Grande Serra FM, o esclarecimento, a informação. Estamos ouvindo o sindicato, vamos ouvir a partir de agora, mas esse canal sempre esteve aberto também para que a gestão se pronuncie, né? O jornalismo se faz ouvindo os dois lados. Então vai aqui uma provocação no sentido positivo da importância de vocês também falarem para que a gente deixe o debate ainda mais balanceado, né, Cleide?
Exatamente. A rádio sempre esteve disponível para ambos os lados falarem. É opção, né, do outro lado não falar até hoje, pelo menos.
É uma opção péssima, por
sinal. Pois é, não nos procuraram, e quando procurados também preferiram o silêncio. Então, só para deixar claro que, assim como o sindicato também não obteve êxito na roda de conversa e nenhuma resposta. Segundo dia de atividades, ainda sem essa resposta, como Vinícius falou agora há pouco. Viviane, boa tarde.
Boa tarde, Cledinha, Vinícius, Luiz, Van e ouvintes da Rádio Grande Serra. Como vocês bem falaram, pessoal, infelizmente a gestão do município que nós temos, ela não dialoga com as pessoas que o questionam. Então isso torna muito difícil o nosso trabalho enquanto profissionais da educação, porque se fosse o contrário, a gente estaria hoje em sala de aula, fazendo nosso trabalho, mas infelizmente em virtude dessa falta de capacidade em conversar com o contrário, né? Porque a gente, quando se coloca para ser prefeito, secretário da educação, a gente tem que governar para todos e não para uma minoria sendo a sua base aliada. Então, como isso não acontece, fica evidente, né, com esse trabalho da Rádio Grande Serra, porque o prefeito e pessoas da gestão não vêm aqui conversar, da mesma forma faz com o sindicato, porque a gente não abaixa a cabeça para os desmandos do governo do município de Araripina. Então, muitas falas falaciosas dele vêm sendo ditas não só aqui em Araripina, mas Trindade, Ouricuri, e a gente vem rebatendo porque a gente quer informar a população que, pessoal, a gente está desde 2017 com o nosso salário congelado. E não se trata de opinião do gestor, não é eu não posso admitir, trata-se de lei. Lei deve ser cumprida, não deve ser questionada. Se você não tem capacidade de argumentar com leis, não se refuta lei com opinião, mas com leis. Então aqui em Araripina, infelizmente, a gente tem um gestor que ele não tem capacidade de sentar conosco e comprovar aquilo que ele está falando. Porque fala-se muito com relação ao Fundeb, mentindo para a população, falando que não vai dar merenda ou transporte se valorizar os professores. Pessoal, Fundeb, Fundo Nacional de Valorização e Desenvolvimento da Educação, 70% no mínimo era para pagar os profissionais em educação. Os 30% é para manutenção. Não pode fazer reforma, construir com esse valor. É manutenção. Eu acredito que a gestão tenha pelo menos a capacidade de ir lá no dicionário, interpretar e ler o que é isso, manutenção. Então, mente-se muito quando vai na rádio e diz que o dinheiro do Fundeb é para merenda. A merenda tem uma verba específica, PENAT, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Assim como o transporte também tem uma verba específica, que são milhões. Milhões que essa prefeitura recebe. Só do Fundeb, se a gente comparar os valores, 2017 foi 40 milhões. Ano passado, 2022, foi mais de 82 milhões. A verba dobrou. E como é que essa gestão, que está congelando o salário desde 2017, não tem capacidade de repassar 15% só desse ano? Eu estou falando do ano de 2023, a gente tem anos anteriores que não recebemos. Então, para conversar, para mostrar nossa capacidade de dialogar, a gente está pedindo apenas 15% para o ano de 2023. Mas, mesmo assim, a postura do desgoverno do município de Araripina é em atacar os profissionais da educação, é em diminuir a qualidade da educação que a gente tem aqui no município de Araripina e, consequentemente, mentir. E onde a mentira, a gente vai até lá e vai desmentir, sim, esse desgoverno que aí está.
São 12 horas e 30 minutos. Eu teria elencado aqui como a minha próxima pergunta, mas como você já abordou o assunto, hoje pela manhã eu tive acesso a um trecho de uma declaração, de uma entrevista dada pelo prefeito Cleidinha ao companheiro comunicador Roberto, entrevista ao Roberto, dizendo que se pagar o reajuste que a categoria quer, kits, escolas, merendeiras, vigias, alguns equipamentos, estariam comprometidos, inclusive as entregas das escolas que houveram. Diz que o sindicato quer se apropriar do dinheiro todo do Fundeb e tirar benefício dos estudantes. E também fez uma acusação que, no meu ponto de vista, uma das mais graves, e eu pergunto a vocês se isso de fato está acontecendo. Diz que professor está fazendo chantagem através de mensagens.
Vinícius, isso não existe, porque, para você ter uma ideia, eu faço parte do conselho do Fundeb. O Conselho do Fundeb tem várias representações entre professores, demais profissionais da educação, do Poder Executivo e da Secretaria da Educação. Esse conselho deveria estar fiscalizando os valores que entram no município com relação ao repasse federal, que é dinheiro de imposto meu, de vocês, nosso, da população. A gente nunca viu uma folha dentro do Conselho do Fundeb. Isso é muito grave. Porque é o conselho, nós do sindicato, a gente nunca viu uma folha. Imagina o dinheiro, pessoal.
A folha
de dinheiro que a gente
paga, né?
Dinheiro do Fundeb é repasse direto para a prefeitura. Como é que a gente vai pegar esse dinheiro? Se nós conseguimos pegar esse dinheiro, a gente não compraria um notebook ruim de R$7.000, que o meu, inclusive, já está na Secretaria da Educação. Percebam, a falácia da prefeitura é tão grave que em 2019, essa atual gestão foi investigada pela CGU por subfaturamento na aplicação do recurso do Fundeb. Em 2023, o Tribunal de Contas do Estado pediu dinheiro para a ex-secretária de Educação, também filha do prefeito. Agora, em 2023, também, a gente quer pontuar sobre a investigação com relação à compra superfaturada de notebooks, um valor quase de 3 milhões na totalidade, a unidade quase R$7.000. Então, assim, são diversos órgãos diferentes investigando a mesma gestão. E não é nós do sindicato que temos que devolver dinheiro, como ele já falou em outros momentos. Então, quem está com a verdade somos nós. Porque se fosse assim, a gente estaria sendo investigado, como a prefeitura está. Tá, porque quem recebe dinheiro público é a gestão do município. Sindicato não recebe dinheiro público. O que a gente tem de repasse é o quê? É o servidor filiado ao CIMA, assina lá uma autorização 1%, Cleidinha, que ela é filiada ao sindicato, ela sabe disso. A gente não pega dinheiro público jamais, ao contrário. A gente nem vê, nem dentro do Conselho do Fundeb a gente vê. E olha que a gente faz parte desse conselho. E mesmo assim, a revelia da lei, esse governo de Araripina, ele não apresenta essa folha de pagamento, e a gente quer saber o que é que tem de tão errado nessa folha, que mesmo com repasses milionários dobrando, ainda assim não consegue respeitar nem a lei do PCC, que é o plano de cargos e carreiras do magistério, os professores, assim como também não respeita a lei dos demais profissionais da educação, que tem um plano que foi que tivemos uma sentença agora em janeiro favorável, e mesmo assim a gestão do município vem desrespeitando. Então, essa é a verdade. Porque se tem uma coisa que nós da direção temos é dignidade, princípios. A gente não pega dinheiro de ninguém.
Só uma palavrinha sobre as mensagens que os professores estariam enviando aos pais.
Não existe essas mensagens. Até porque, se a gente quisesse realmente prejudicar os alunos, a gente estaria de greve desde 2017. Né? Porque é desde 2017 que a gente sabe que o repasse está sendo feito para a prefeitura, e no entanto o dinheiro some de uma forma misteriosa, que a gente não sabe como é que estão sendo feitos esses gastos. Então, inclusive, quero aqui pedir o apoio mais uma vez dos pais. Você que reconhece o papel da educação como um poder transformador, sabe que somos nós que tiramos muitas vezes do nosso bolso dinheiro para fazer festinha das mães, São João, entre outras festas, somos nós. Então, não existe essa questão de professor fazendo chantagem, não. Nós estamos fazendo greve porque a gente é obrigado a fazer isso, porque a gente está lutando pela melhoria da educação no município de Araripina, e a gente está disposto a conversar com o governo, com a Câmara de Vereadores. Queremos uma audiência pública, queremos ir lá na rádio também, que falaram mal da gente, porque a gente vai em qualquer lugar, porque quem tem a verdade vai em qualquer lugar, não fica se escondendo, não.
Viviane, em relação a essa questão de mensagens, e a gente já aproveita para falar sobre a questão de uma suposta fiscalização, segundo informações, segundo áudios e mensagens que nós recebemos, professores e escolas que há tempos não recebem uma visita, inclusive, agora estão recebendo a visita de profissionais da Secretaria da Educação. Quero deixar claro aqui o nosso respeito a esses profissionais, que a maioria, inclusive, são professores também, e estão desviados de sala de aula e que estão apenas cumprindo aquilo que lhe é mandado, muitos deles, né? Nós não temos nada aqui para falar a respeito desses profissionais, estão lá fazendo aquilo que lhe competem, mas que estão indo nessas escolas a mando da secretaria, digamos assim, para fiscalizar e saber quem está de greve, pegar o nome e que vai levar para desconto. A gente já sabe que só pode se declarar uma greve ilegal à justiça, né? Mas como nós estamos aqui sabendo que a justiça, infelizmente, em favor do servidor, tem sido lenta, mas isso também pode se caracterizar como assédio moral ao servidor, uma vez que muitos servidores também já se pronunciaram se dizendo que estão se sentindo coagidos a terem que voltar para a sala de aula porque já estão ganhando ruim. E aí desconta, meu amigo, 5 faltas no seu salário, como é que fica? Se o cidadão, o servidor está se sentindo coagido e sofrendo assédio moral, o que que ele pode fazer, quem ele pode procurar, como o Simão vai ajudar esse servidor para ir na justiça também representar a prefeitura?
Cleidinha, primeiramente a pessoa tem que, se possível, printar, se for através do WhatsApp ou qualquer outro meio, pessoal, gera essas provas. A gente já encaminhou para o jurídico do sindicato que está acompanhando essa situação e a gente vai entrar sim com o processo de assédio moral e perseguição política, porque é isso que cabe àquelas pessoas que fazem esse papel de vergonha na educação, de estar perseguindo seus colegas. E isso, infelizmente, acontece em todas as gestões, não é novidade dessa, mas é necessário reforçar que na atual gestão isso vem sendo reforçado e está tendo muita perseguição. E é interessante que quando o professor quer tirar uma licença-prêmio, ou até quando alguém da nossa família morre, não tem ninguém para substituir. Mas quando a gente faz uma greve, aí aparecem essas pessoas lá para substituir. E é importante colocar aqui para a população que essas pessoas não têm um planejamento. Porque quem faz planejamento somos nós, professores, que estamos ali no dia a dia com os alunos, sabendo cada um e cada uma que ali está. Então é preocupante a postura da gestão do município em colocar pessoas que não estão preparadas para estar ali. E eu quero aqui reforçar também que nós não temos nada contra os contratos. Tanto é que a gente quer que eles se tornem concursados, efetivos. Mas o município de Araripina, mais uma vez, nessa precarização do serviço público, ele não faz concurso público para que as pessoas de fato qualificadas estejam nesses postos de trabalho. Então, é um problema muito grave também essa questão de estar colocando pessoas que muitas vezes não sabem o que é que o aluno tem, né? Eu tenho alunos na minha sala com TDAH, entre outras coisas. Então, é preciso ter pessoas ali que entendam, que conheçam a educação, mas que conheçam o dia a dia daquele aluno, o dia a dia daquele professor que está ali na sala de aula, muitas vezes tirando do seu bolso para dar aula.
Vinícius falou agora há pouco, fez uma observação importante em relação aos gastos, que não poderia dar aumento porque tem que construir escolas, sabendo-se que uma coisa não, né, não tem nada a ver com a outra, mas essa é a desculpa que é dada, digamos assim, pela gestão. E para falar especificamente, para que você saiba diferenciar essa questão dos recursos para que é destinado e a condição financeira de pagar o reajuste, nós temos aqui um áudio do Guilherme, que é do ILAESE, que é o do Instituto Latino-Americano, que faz estudo financeiro especificamente de prefeituras e recursos públicos e que traz uma breve explicação, que eles prestam, no caso, consultoria paga para o Sindicato de Servidores Públicos Municipais.
Boa tarde, né? Estou mandando esse áudio aí para a Rádio Grande Serra, aí Cleidinha e Vinícius, né, que estão coordenando o programa. É um prazer estar com vocês mais uma vez, falando aqui, Guilherme do ILAESE. Então, gente, escutei a entrevista do prefeito, foi dado aí. Na verdade, falta um pouco da assessoria do próprio prefeito, ou falta informação, porque primeiro eu vou colocar alguns dados aqui que a gente fez um estudo, entregou para o sindicato, por cima. Não tem essa história de que o dinheiro da educação para os professores está acabando com os investimentos na educação, prejudicando a população. Isso não é verdade, certo? No estudo que a gente faz, inclusive, os gastos com trabalhadores do profissional de magistério na prefeitura da Araripina em 2020 a 2021 caiu, porque o prefeito colocou o seguinte, de que 60%, antigamente era 60% do reajuste para os profissionais do magistério, para professores. Com a nova lei do Fundeb, e agora não é 60%, é 70%, só que envolve praticamente todos os profissionais da educação. Então, por exemplo, você pega na folha de pessoal da prefeitura, os gastos com profissionais da educação, gastou-se 45 milhões. Inferior, inclusive, ao ano de 2021. E está envolvido todo mundo, merendeira, da merendeira ao professor. Então, essa informação, né, que o governo tá gastando muito, que os professores querem tirar o dinheiro de outros setores, não é verdade, certo? Os dados que a própria prefeitura, que está divulgado no CIOP, nos órgãos oficiais, a prefeitura, na verdade, vem gastando menos com profissionais de magistério, certo? E como agora é 70%, mas 70% é de todos os profissionais da educação, praticamente todos. Então, não é verdade o que o prefeito está dizendo, que aumentou de 60 para 70. Só que se aumentou de 60 para 70, mas tem não só professores, outros profissionais da educação. E no caso de Araripina, reduziu os gastos com profissionais de magistério. Então, essa informação não é verdadeira. E segundo, a gente estranha também, porque a prefeitura declarou que gastou 59 milhões com profissionais da educação básica e de Araripina, e quando a gente vai ver na declaração que a prefeitura publicou, mandou para o CIOP em remuneração, só tem 45 milhões, uma diferença de praticamente 14 milhões. Então isso tem que ser esclarecido para a sociedade, para os trabalhadores, porque isso está declarado lá. O que tem crescido muito na prefeitura, na verdade, é o crescimento.
Muito bem, minha gente, você está ouvindo um áudio um tanto técnico, é para explicar um pouco das finanças. Esse áudio a gente vai redigir, a gente vai disponibilizar no blog, tá bom? Para você ter acesso a ele na íntegra, caso você se interesse um pouco mais sobre esse assunto. Lamentavelmente, nosso tempo tá acabando, mas rapidinho, a última, o calendário do sindicato, as atividades continuarão, as movimentações continuarão, e as suas considerações finais, Viviane.
Vinícius e toda a população de Araripina, eu quero aqui mais uma vez, pessoal, pedir o apoio de todos vocês com relação a essa luta, porque aqui somos mães e pais de família que estamos defendendo o nosso pão de cada dia. Aqui não tem ninguém com privilégio, ao contrário, a gente tem levado aqui muito massacre, muita humilhação por parte da gestão do município. E privilégio a gente vê no portal da transparência, porque em 2020 o prefeito recebia um salário de 18 mil reais, e quando foi em 2021 teve um aumento de 7 mil reais. O atual salário dele é 25 mil reais. Também recebeu diárias no valor de 31.820 em 2021. Um total de 56.820. Isso sim é um privilégio. E não suficiente, já aumentou o salário do próximo prefeito para 28 mil reais. Assim como também do vice e do secretariado que vai vir no ano de 2024. E é sobre isso que eu quero conversar com a população também. Que vocês reflitam sobre essas pessoas que estão ali, tanto no Poder Executivo como na Câmara de Vereadores. Porque são pessoas que estão para defender seus próprios interesses. Não estão defendendo a população e tão pouco a educação. Então, quem está defendendo a educação, quem está defendendo melhoria, somos nós do sindicato. E a gente não quer nada de ninguém, a gente só quer o que é nosso. Nós somos oposição a essa desvalorização, a merenda racionada, a perseguição ao servidor, a falta de médico lá no posto, como a exemplo lá do Adelino, que está faltando médico. Somos oposição a isso. Não venha com esse discurso raso, vazio, fraco, igual a sua gestão, dizer que a gente está trabalhando a serviço de A ou B. Porque a gente não está a serviço de ninguém. A gente quer, a única coisa que a gente quer que volte é o nosso reajuste e que apareça um político decente aqui da Araripina que cumpra com as leis. É isso que a gente quer. Então agradeço aqui as companheiras Verônica Salomé, Richelle, Eliette, Romualdo e também Júnior, a todos que estão no movimento. A gente está lá na Praça Padre Ibiapino, ali em frente à Caixa Econômica, pessoal. Estamos conversando com a população e a gente vai permanecer o dia todo lá. E até sexta-feira a gente vai estar nesse movimento para que haja o respeito aos servidores da educação. Então a gente está em greve por justiça e direitos. Obrigada, Rádio Grande Serra, e até a próxima.
Ok, muito obrigada, Viviana, aos demais servidores aqui presentes, professora Verônica, professora Bebel, professora Richelle, nossa querida merendeira, Eliette, conheci mais a Eliette, meu ouvinte sempre, Romualdo, Mumu, muito obrigada, que é o nosso porteiro vigia, o Júnior também, que cuida tão bem das nossas crianças, além da Viviane. Força e boa sorte aí, tá bom, minha gente?
Um abraço, minha gente.